No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre o uso de telas na infância, o impacto oftalmológico do uso de telas na infância, também na fase adulta. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a médica oftalmologista Edna Umodin. Está com a gente aqui. Olá, muito bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciene, ao pessoal que assiste ao CBN. É um prazer estar aqui, podendo trazer informações médicas a uma população e alerta do que as telas podem impactar, não só na saúde ocular, mas em outras partes do nosso organismo.
Em relação à saúde dos olhos, qual é o impacto das telas na infância?
Os três maiores impactos estão nas principais queixas que eu recebo no meu consultório no dia a dia: miopia, ceratocone e síndrome do olho seco.
Vamos começar então. O que é a miopia? E ela é uma doença comum na infância? É uma doença? Não é uma doença?
Não, não é uma doença. É um erro de refração do olho. O que é a miopia? É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar de longe e enxerga de perto. Porque existe um aumento no comprimento axial do olho, né? E o foco não chega na retina. Por isso que a visão de perto é boa e a de longe é ruim. Qual é o impacto da tela no comprimento do olho? Para você ler, existe um músculozinho, que é chamado músculo ciliar, que contrai, muda o formato da lente que a gente tem dentro do olho, que é o cristalino, para fazer o foco na retina, para o foco de perto. Como a máquina fotográfica automática, que ela foca de longe e de perto. Quando você fica muito tempo no computador lendo, você vai se aproximando da tela para fazer o foco. E esse músculo vai trabalhando e faz aquele foco. Quando você olha para longe, o foco já não muda mais automaticamente. Então, às vezes, você olha para longe e não enxerga. Isso vai, no adulto, causando uma miopia transitória. Se não for cuidada, ela acaba se tornando definitiva. Na criança, que o olho está em crescimento, isso é mais acentuado. Então, as crianças hoje, com 3 anos, já estão começando a desenvolver miopia e isso está tendo uma evolução muito rápida. Muitas vezes, a criança aumenta 1 grau em 1 ano. E o que causa isso? Eu expliquei que a miopia é o crescimento axial do olho. Então, essa retina vai espichando. E toda criança ou adulto que alcançar mais de 6 graus de miopia, essa retina estica, afina, pode rasgar e causar um descolamento de retina, que se não for operada de emergência, pode levar a uma cegueira. A mácula, que é a área ocular responsável pela visão central, ela também vai se esticando e causando uma degeneração miópica, que é a principal causa de complicações da miopia degenerativa, que são miopias altas. Não tem tratamento e podem levar a uma cegueira irreversível. Também tem atuação no cristalino. O alto míope tem mais chance de desenvolver catarata. E o estiramento do nervo óptico também pode levar a glaucoma, que é uma doença que também pode cegar. Então, tem um dado já publicado numa revista americana, Ophthalmology, que em 2050, 49,8% da população, que significa 4.738.000.000 de pessoas, vão ser míopes em 2050. E desses, quase 1 bilhão, que é 10%, vai ter miopia acima de 6. Predispostas, então, a ter descolamento de retina, degeneração miópica e as complicações de alto míopes.
Impressionante. Doutora, e qual, com que idade a criança deve ir pela primeira vez ao oftalmologista?
Ao nascer. É. Tem o teste do olhinho e depois? Já é para isso. Aí a gente acompanha até um ano. Então, essa criança vai estar indo no pediatra, né? Praticamente todo mês. Com um aninho, ela deve repetir o exame dela de oftalmologia para fazer mapeamento de retina e tudo mais. Com 4 anos, essa criança deve fazer o primeiro exame preventivo de refração. Ou seja, tem crianças que nascem com hipermetropia num olho e o outro não. Ou com diferença de grau entre um olho e outro. Se uma criança tem 0,5 grau num olho e 4 graus no outro olho, o cérebro vai preferir o olho de 0,5 grau. E o outro olho que não é utilizado, ele vai ficar ambliope, ou seja, o que o leigo chama de olho preguiçoso. O olho desenvolve visão até 6, 8 anos de idade. Se você pegar nesse tempo, você pode fazer uso de óculos e de tampões e recuperar a visão. Se você chegar aos 12 anos, você pode até corrigir o grau, mas você não corrige a visão.
Aquele olho que era preguiçoso, ele continua assim?
Continua preguiçoso, mesmo com óculos. Uhum. Né? Você tem que ver estrabismo. Às vezes tem criança com micro estrabismos, com forias, que vão entrar numa escola e vão reclamar dor de cabeça, não vão conseguir fazer leitura por muito tempo, então é melhor pegar isso com antecedência.
A miopia, ela é genética também?
Tem características genéticas. Se você tem um pai míope, a criança tem 2 vezes mais risco de ser míope. Se ele tem pai e mãe míopes, ele tem 5 vezes mais chance de ser míope. Se a criança não brinca no sol, ela tem mais chance de desenvolver miopia. Se a criança lê menos de 20 centímetros, quer dizer, a leitura de qualquer pessoa deve ser acima de 20 centímetros. Se a criança ficar com a leitura de perto muito em cima do olho, ela tem mais chance de desenvolver miopia.
Mesmo que a criança não tenha genética para isso?
Mesmo que não tenha genética. Por isso que as telas vieram exacerbar e deu uma explosão de miopia agora na época da pandemia.
Importância, então, de brincar ao sol, de olhar para o horizonte também?
Sim, a criança... Vamos raciocinar. Nos nossos tempos, a gente brincava onde? Na rua, nos parques, nas praias, nos quintais, na casa dos vizinhos, nas enxurradas de chuva. Uhum. A gente tinha imunidade, a gente tinha vitaminas, ninguém pegava gripe tão cedo, não tinha depressão, né? E hoje as crianças ficam presas dentro de casa, você vê jovens de 10, 11 anos já tomando vitamina D. Uhum. Mesmo nós, né, adultos, estamos tendo esses problemas. Uma das vitaminas responsáveis pela saúde da córnea é a vitamina B2. Então, a gente tem que ter essas crianças outdoor, fora de casa.
E na pandemia, elas ficaram muito tempo dentro de casa, né? E a gente teve uma geração do quarto, né? Inclusive, né? De crianças e adolescentes.
Se a gente olhar exemplos, na década de 80, a China passou a carga horária de escola de 4 para 8 horas. O último censo mostrou na China que 90% das crianças hoje são míopes.
Passaram muito tempo com os livros. Doutora, e além da miopia, tem a ceratocone?
Ceratocone.
E o que é?
O ceratocone é o olho é dividido em 2 partes, câmara anterior e câmara posterior. Na câmara anterior, a gente tem essa área da frente transparente, que é a córnea, como se fosse o vidrinho do relógio. Uhum. E essa córnea, ela começa a crescer. Igual a retina também cresce, essa córnea também cresce. E ambos se afinam. E ela cresce formando o formato de um bico de um cone. E ela vai se afinando e, com isso, ela vai desfocando a luz que chega no fundo do olho, causando miopia e astigmatismo, que a gente não consegue corrigir com óculos. Então, ele acaba trazendo complicações como miopias altas, astigmatismo altos e córneas muito finas não conseguem ser tratadas. Então, ele pode terminar em um transplante de córnea. Transplante de córnea em jovens tem algumas complicações. São mais prováveis de ter rejeição. E mesmo que não haja rejeição, a durabilidade média de uma córnea é 20 anos. Então, se você fizer um transplante numa pessoa de 20 anos, aos 40 anos, ela provavelmente vai ter uma falência e precisar de um segundo transplante.
Nossa, e é muito preocupante. E qual o tempo de tela, então, para uma criança? Indicado, existe alguma indicação?
Existe uma tabela que, se a nossa população que está, nossos ouvintes, não conseguirem guardar, está disponível na internet pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É só colocar telas de computador versus tempo de uso em criança. Uhum. Né? De 0 a 2 anos, a sociedade preconiza que, se a mãe tiver com uma tela na mão, não deve pegar uma criança no colo, porque isso já é o uso passivo do celular. E a criança vai ver aquela luz e aquelas cores e ela já vai começar a despertar o interesse para a tela naqueles momentos. Uhum. Então, de 0 a 2 anos, nem passivamente. De 2 a 5 anos, uma hora por dia. De 6 a 10 anos, uma a, no máximo, 2 horas por dia. Acima de 10 anos até 18 anos, 2, no máximo, 3 horas por dia. E aí fica a dúvida, e nós adultos, o que nós estamos fazendo para os nossos olhos? Né? O adulto hoje trabalha com o computador ou celular, em média, 8 horas por dia. Então, nós temos que questionar, porque nosso trabalho nós não podemos mudar. Uhum. Mas nós podemos mudar alguns hábitos. Por exemplo, você termina o seu trabalho no seu computador, você pega imediatamente um WhatsApp para ver o que fulano está comendo, o que fulano está vestindo, o que fulano está comentando. Eu acho que a gente tem que começar a se organizar com isso. Uhum. O celular é feito para você ligar, para fazer um trabalho, mas ficar passando mensagem, lendo mensagem o dia inteiro é altamente prejudicial. Né? Se você não tem como controlar o tempo do seu trabalho, você pode minimizá-lo, pelo menos. A cada uma hora de tela, tira o teu rosto da tela e olha no infinito. 2 segundos já são suficientes. Beba água, porque bebendo a água você vai hidratar o seu olho. Não só o olho, mas também a tela. Se você ainda trabalha no ar-condicionado, isso vai causar o problema atual dessa nova geração, que é a síndrome do olho seco. Né? Então, põe um umidificador de ar, ou pelo menos alguma coisa de água na sua sala. Uhum. E não esquecer de piscar. O internauta hoje, ele está, por exemplo, com um celular aqui, se ele piscar completo, ele tira o foco e ele fica buscando. Então, criou um hábito de piscar só pela metade. Se você piscar pela metade, a gente chama de piscagem abortada. A pálpebra superior não bate na pálpebra inferior, onde estão as glândulas de meibômios, que produz a gordura da lágrima. Então, o que que acontece? A lágrima é produzida pela glândula lacrimal, que lança água, e a glândula meibômia, que lança a gordura. Se você não pisca, a glândula meibômio não vai mandar gordura. A água vem e ela evapora. A córnea fica seca, manda pedir mais lágrima. A glândula lacrimal manda mais lágrima. Então, o paciente chega e eu falo, o senhor está com o olho seco. Não, doutor, meu olho está molhado, fica correndo água. Está lacrimejando, porque o olho está seco e está pedindo mais lágrima. Mas se você for fazer testes que são feitos no consultório, você vai ver que tem pontos da córnea que às vezes estão fazendo até ceratites. No inverno, sua perna está seca, você joga água e não hidrata. Você tem que passar um creme. Então, no olho, você tem que pingar colírios hidratantes, lubrificantes, para poder tentar evitar uma síndrome do olho seco severo. Porém, está chegando em determinadas situações que as glândulas que não mandam a gordura, elas começam a entupir. E não conseguem mandar. Então, começam a formar as blefarites, edemas de pálpebra. E chega uma hora que a gente teve que lançar a mão. Isso é coisa muito atual. A indústria correu atrás de produzir máquinas que vão desentupir as glândulas jogando altas temperaturas. 50 graus para desentupir uma glândula, sair a gordura para ir para o olho.
Mas são máquinas que estão nos consultórios,
isso? Estão nos consultórios, né? Uhum. Então, elas esquentam a glândula sem ferir o olho, lançando a gordura para o olho. E depois, ainda tem que fazer, às vezes, a luz pulsada para estimular essa glândula a voltar a funcionar. Porque elas também ficam preguiçosas.
E está se tornando comum essa síndrome do olho seco?
É uma das principais causas de reclamação no consultório. Olho vermelho, coçando, ardendo, lacrimejando, sensação de olho seco. A pessoa fala, de manhã eu acordo, minha visão está boa, no final do dia está tudo embaçado, eu vejo arco-íris em redor das luzes, eu vejo que eu estou no computador e daí a pouco meu olho está ardendo, está vermelho. Então, aumentam as blefarites, caspas nos cílios, calásios, terçóis.
E isso em todas as fases, em todas as idades?
Era mais comum no idoso, né? O olho seco é mais comum, inclusive, na mulher, na menopausa. Existem dois tipos de olho seco. O olho seco evaporativo e o olho seco por falta realmente de água. Essa falta de água é um distúrbio da glândula lacrimal, que é quem produz a água, e ocorre em uso de alguns medicamentos, né, como antidepressivos, em síndromes, psoríase, doenças autoimunes, artrite reumatoide. Agora, o olho seco evaporativo, hoje, é do jovem.
Por causa das telas.
Por causa das telas é a causa mais comum. Qualquer disfunção da glândula do meibômio, mas hoje é mais comum no jovem, pelo uso das telas.
E o que fazer, doutora, se o jovem já está tão acostumado, tão, digamos, viciado mesmo nas telas, né, que não consegue ficar menos tempo, não consegue reduzir para 3 horas, por exemplo, um adolescente de 15, 16 anos consegue reduzir para 3 horas o tempo, que é o tempo recomendado, né? Tem algum tipo de exercício que ele pode fazer?
Então, a gente já sabe que o computador age na liberação de hormônios como a dopamina. E a dopamina, ela vicia igual a cocaína. Então, hoje, as pessoas estão perdendo o controle sobre sua própria vontade. Agora há pouco, eu estava em contato com uma pessoa que conversava comigo no computador. Aí ia fazer uma coisa e vai no computador. E, por exemplo, aonde eu moro, eu vou fazer uma academia e tem um jovem que caminha numa esteira ao meu lado. Ele larga a esteira dele uma hora, pelo menos umas 10 vezes, quando ele vê o apitar do computador. Então, isso tem que ter realmente uma conscientização dos pais em relação aos filhos. Eles não têm mais força para largar isso. E os pais, o que eu vejo hoje, é que nós estamos perdendo limites. Né? Nós viemos de gerações que eram muito rígidas, e aí a nossa geração passou a ser mais passiva em relação aos filhos. E tem que ter um equilíbrio nisso. Porque o filho não pode fazer aquilo que ele quer. O pai tem que ter orientações. O bom pai não é aquele que diz sim, mas é aquele que traz o limite. Então, eu não vejo outro caminho se não for os limites. E os conselhos é o que eu falei agora há pouco. Né?
Hidratar,
piscar, tirar o olho da tela de vez em quando.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista no CBN Saúde desta segunda-feira. Um ótimo dia.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a médica oftalmologista Edna Almodin aqui no CBN Saúde de hoje. Falamos sobre o uso de telas na infância e o impacto oftalmológico.